passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos falar sobre práticas de manejo ecológico do solo pelos agricultores. Existem alguns micro-organismos que são importantes aliados dos agricultores no trabalho pela obtenção de uma boa safra. Um desses micro-organismos são as bactérias Rhizobiums. Elas vivem em simbiose com as raízes de plantas da família das leguminosas, que incluem os feijões e a soja. O rizóbium disponibiliza para a planta uma importante substância necessária ao seu crescimento, o nitrogênio. A fixação do nitrogênio por essas bactérias substitui o uso de adubos químicos produzidos a partir do petróleo. Mas quem vai explicar melhor o trabalho realizado pelo rizóbium é a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Ieda Mendes, que estuda o desenvolvimento e a utilização dessas bactérias.
E ele forma uma simbiose, uma associação mutualística, onde tanto a planta como a bactéria se beneficiam, e ele forma essa associação com plantas da família das leguminosas, que é o caso da soja, do feijão, da ervilha, dos adubos verdes. Então, quando ele forma essa associação, na raiz da planta aparecem estruturas que a gente chama de nódulos. Podem ser redondas, podem ser na forma de corais. E dentro desses nódulos, a bactéria fixa o nitrogênio. Ou seja, ela pega o nitrogênio que está na atmosfera e fornece esse nitrogênio para a planta. E dessa forma, a gente pode reduzir e até mesmo substituir totalmente o uso de adubo nitrogenado nas nossas lavouras. Toda a soja cultivada no Brasil é cultivada por inoculação dessa bactéria, o rizóbio. E com isso, a gente tem uma economia muito grande em não utilizar adubo nitrogenado na soja.
Quer dizer que é o N do NPK, né, do adubo
Exatamente.
Químico.
Exatamente. Na realidade, é uma mini fábrica biológica de adubo nitrogenado.
Como é que faz para o agricultor utilizar? Ele tem que comprar essa bactéria?
Ele compra um produto chamado inoculante, Sei. Que é o produto que contém a bactéria. Esse inoculante pode ser turfoso ou ele pode ser também líquido. E o interessante é que basicamente a gente usa em torno de 1 quilo de inoculante por hectare, na forma turfosa, ou então na forma líquida, dependendo da recomendação do fabricante, pode chegar a 2 até 4 doses por hectare.
Sim.
Mas o bacana é que o custo do inoculante é de em torno de R$12 por hectare. Enquanto Sim. que se o agricultor tivesse que usar o adubo nitrogenado para produzir a mesma quantidade de soja, ele estaria gastando em torno de R$600 a R$700 por hectare.
Nossa, uma diferença muito grande.
Muito grande, porque o adubo nitrogenado é um adubo que é proveniente do petróleo. Então, por isso ele tem esse preço tão elevado. E além de ser muito caro, é um adubo que polui o meio ambiente.
Certo.
Porque de cada 100 quilos desse adubo que você coloca na lavoura, apenas 50 quilos, ou seja, 50%, a metade, é aproveitada pela planta. O resto é lixiviado, vai poluir rios, lençóis freáticos e outra parte também pode ir para a atmosfera, piorando ainda mais esses problemas que a gente tem com os gases de efeito estufa.
Agora, como é que é o processo de utilização? No caso do líquido ou desse outro que a senhora falou?
O turfoso.
Turfoso, né?
Uhum.
Mistura isso com a semente na hora de plantar? Como
Exatamente.
É que é?
Exatamente. Momentos antes do plantio, o agricultor pega o inoculante e adiciona esse inoculante à semente. No caso do inoculante líquido, basta ele misturar a semente. No caso do inoculante turfoso, ele prepara uma pasta dissolvendo esse inoculante numa solução de água com açúcar.
Sim.
E é importante colocar o açúcar porque o açúcar aumenta a aderência do inoculante à semente. E geralmente, se ele está trabalhando com uma semente que é tratada com fungicidas e outros pesticidas, ele deixa para fazer a inoculação por último, porque muitos desses produtos podem ser tóxicos para a bactéria.
E aí, ele fazendo isso...
Planta imediatamente.
Planta imediatamente, a planta se desenvolve sem a necessidade de utilização do nitrogênio
Exatamente.
Químico.
Olha,
né?
Uma semana depois da germinação, se você vai no campo e arranca as plantas, você já observa a formação de nódulos nas raízes. 15 dias depois da germinação, esses nódulos já estão funcionando de maneira perfeita.
E como é que é o processo? Ele faz o quê?
Então, essa bactéria tem uma enzima que chama nitrogenase. E essa enzima é um presente que a natureza nos deu, porque ela tem a capacidade de pegar esse nitrogênio que está na atmosfera, que é um átomo muito estável e muito difícil de ser rompido, mas essa enzima tem essa capacidade de converter esse átomo de nitrogênio em formas que podem ser utilizadas pela planta. Por que esse adubo, o adubo nitrogenado é tão caro? Porque esse átomo de nitrogênio que está na atmosfera, ele é tão estável que para a gente romper a tripla ligação que une os átomos da molécula de nitrogênio, a gente necessita de uma quantidade de energia muito grande, e vem o petróleo. Então, para na realidade, para produzir uma tonelada de adubo nitrogenado, a gente gasta em torno de 6 barris de petróleo. Por isso que é um adubo caro e que já deixa pegadas de carbono desde a sua produção. Ele deixa pegadas de carbono na sua produção e depois, posteriormente, na sua utilização.
Quer dizer que, apesar de estar na raiz, essa bactéria, ela atua lá na folha da planta para absorver esse nitrogênio?
Ela fixa o nitrogênio nos nódulos, lá nas raízes, e posteriormente esse nitrogênio é transportado para a parte aérea. Então ele vai para as folhas, para as vagens, para os grãos.
Mas ela pega então esse nitrogênio dos próprios solos?
Exatamente, porque no solo existe um espaço poroso e dentro desse espaço poroso a gente tem ar e água. Então o nitrogênio está ali dentro do ar, naquele espaço poroso dentro do solo.
Agora, pode ser usado isso em qualquer cultura ou não?
Olha, com relação ao rizóbio, a gente pode utilizar ele nas leguminosas, que são soja, feijão, ervilha, adubo verde, como a mucuna, o guandu, a crotalária. E mais recentemente, a pesquisa selecionou também uma outra espécie de bactéria, chamada Azospirillum, que também auxilia plantas que não são leguminosas, como é o caso do milho e do trigo. E no caso dessa outra bactéria, o Azospirillum, ele não substitui totalmente o uso de adubo nitrogenado na lavoura e ele também não forma os nódulos nas raízes. Mas ele é uma bactéria que promove o crescimento das plantas e com isso as plantas que são inoculadas com ele, gramíneas como o milho e o trigo, são mais produtivas do que as plantas que não são inoculadas.
E esses produtos, eles já estão disponíveis assim no mercado? É fácil para o agricultor comprar?
Desde a década de 80, a gente já tem inoculante comercial no Brasil produzido para soja. No caso do feijão, também desde a década de 80, só que no caso das lavouras de feijão, agora que o uso do inoculante está sendo mais difundido. E no caso do milho, que é esse inoculante com Azospirillum, que é a bactéria que não forma nódulo nas raízes, a gente tem essa tecnologia, esse inoculante está pronto no mercado desde 2010.
Outras plantas que sejam da família das leguminosas, por exemplo, árvores, que sejam se for fazer um plantio de árvores,
também
pode ser utilizado.
Tem leguminosas arbóreas, para quais já existem inoculantes específicos. Leguminosas forrageiras, como é o caso de estilosantes, da alface, do aráquis, né? Também existe inoculante específico para essas plantas.
Esse trabalho que o rizóbio faz é mais ou menos similar às micorrizas, né? Que também trabalham em simbiose com a planta.
Isso, só que a micorriza é um fungo e ela atua, na realidade, como uma extensão do sistema radicular. E ela atua principalmente melhorando a eficiência de uso de fósforo. Então, no caso dessas bactérias, o rizóbio e o Azospirillum, eles atuam mais com relação ao nitrogênio e o Azospirillum faz mais a parte de promoção de crescimento da planta, né?
Agora, o agricultor usando uma vez, na próxima vez que ele for plantar, no caso do rizóbio, ele tem que aplicar novamente ou isso permanece lá no solo?
Nós temos dados de pesquisa que mostram que, por exemplo, no caso da soja, se o agricultor reinocula todos os anos, ele pode ter aumentos de produtividade de até 600 quilos a mais por hectare. Por quê? Porque com o tempo, aquela população que você inoculou no seu solo, ela tende a se tornar menos eficiente. Então, é importante você introduzir todos os anos na sua lavoura a bactéria através da reinoculação, porque você vai estar garantindo que vai estar chegando lá nas suas raízes as bactérias elite, as bactérias selecionadas pela pesquisa, que vão ser capazes de aumentar a produtividade da sua lavoura.
Então, essa é uma forma assim, mais ecológica de manejo do solo, né? A utilização do rizóbio, né?
Exatamente. Uma tecnologia que, além de ser muito barata e simples, não polui o meio ambiente. Isso é muito importante. Ela contribui para aumentar a sustentabilidade dos nossos sistemas agrícolas.
E já tem pesquisa, a senhora já até falou, por exemplo, no caso do feijão, utilizando o rizóbio, a questão da produtividade?
Então, no caso do feijoeiro, como eu te falei, a gente já tem inoculante desde a década de 80, mas é uma tecnologia que não é tão difundida como o caso da soja. Sim. Mas mais recentemente, com o advento desse programa ABC, Agricultura de Baixo Consumo de Carbono, do Ministério da Agricultura, tem havido um estímulo muito grande. Grandes agricultores, plantadores de feijão, já estão utilizando a inoculação em suas lavouras com grande sucesso. E no caso do feijoeiro, diferentemente da soja, a inoculação, principalmente em grandes lavouras, ela não substitui 100% adubo nitrogenado. Mas você pode reduzir o uso de adubo nitrogenado em até 50%. Que já é um grande ganho para o agricultor. E no caso dos pequenos produtores, que não têm acesso a grandes tecnologias, apenas o uso da inoculação garante bons níveis de produtividade.
E esse programa ABC, inclusive, ele destina financiamentos, crédito para quem se dedica a esse tipo de tecnologia, né?
Exatamente. A inoculação das leguminosas, a fixação biológica do nitrogênio, é um dos pilares do programa ABC.
Então tá bom, nós conversamos com a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Ieda Mendes, ela que nos falou sobre a utilização da bactéria Rizóbio para substituir a adubação nitrogenada do solo. Doutora Ieda Mendes, muito obrigado aí pela entrevista e sucesso à senhora aí no trabalho.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.